Olá, olá, boa noite a todos. Nós começamos então hoje o nosso quarto episódio do nosso podcast Melhora a Mente. Esse podcast que é do Instituto Jucinones e que tem a ideia de trazer histórias de pessoas que transformaram a sua vida através do quê? Da mudança de mentalidade usando técnicas da inteligência emocional estratégica. E a ideia sempre vai ser trazer histórias para inspirar você, para você aprender a usar o poder da sua mente para fazer transformações aí na sua vida também e trazer mais resultados para ti. Hoje nós estamos com convidadas bem especiais, que daqui a pouco eu já vou nomeá-las. Boa noite, dona Jussi.
Boa noite. Olha, nós estamos quase só conseguindo conversar assim, no horário de trabalho, podcast, que a gente quase não está mais nem se encontrando.
É isso aí, essa semana.
Mas que belo lugar para a gente se encontrar, hein, Amanda? Boa noite para todos. Eu já é minha parte agora?
Vai,
já
posso ir? Pode ir.
Hoje a gente vai falar de como a mudança de mentalidade pode multiplicar os resultados, né? E nós vamos falar de resultados financeiros, resultados nos negócios, resultado na vida pessoal, onde a gente tem qualidade de vida. É tal da história que eu sempre digo, né? Alta performance com qualidade de vida, e as pessoas acham que isso é utopia, que não tem como a gente ter mais resultados financeiros e ter mais qualidade de vida. Mas a gente hoje vai comprovar aqui com as nossas convidadas que a gente consegue, sim. E tem muita gente querendo mudar, né? Mudar alguma coisa. Quer dizer, todos nós temos alguma coisa que nós queremos mudar na nossa vida. Certo? Todos sim. Nós temos alguma coisa
todo
que nós
mundo
queremos mudar. Quando a gente disser assim, não tem mais nada que eu quero mudar, pode contratar o plano funeral caso você não tenha, porque está na hora de morrer, né? Porque todos nós temos que... estamos num processo evolutivo. O detalhe é o seguinte... Muitas vezes a nossa mente é distraída. Hoje mesmo eu gravei um stories falando assim, que o plano B muitas vezes ferra o plano A das pessoas, né? Muitas vezes é bom a gente não ter plano B. Por quê? Porque a gente se distrai. A gente se distrai facilmente. Eu fui para Compostela, fazer o caminho da Compostela, e estando lá sozinha, caminhando, às vezes no meio do nada, eu tinha que usar só como direção as flechas. As flechas que estavam no muro, as flechas que estavam nas árvores. Quando estavam num totem era fácil, né? Mas quando estavam escondidas era mais difícil. E essas flechas remetem muito à nossa vida, né? Nós não nos distrairmos do nosso foco, de onde a gente quer chegar. E aí a gente chega mais rápido e sem sofrimento no nosso resultado. Eu queria chegar na Compostela. Quanto mais eu prestasse atenção no agora, no presente, nas flechas, nas direções, mais eu chegava... Mais cedo, chegava na próxima cidade com menos sofrimento, gastando menos tempo, menos energia. E isso é a vida. Muitas vezes a gente está distorcido, está distraído, aliás, né, por uma série de coisas. E uma das coisas que nos distrai é o cérebro. Ele não está nem aí para a tua felicidade, para aquele resultado que você quer. Ele não está nem aí para a tua mudança, porque ele quer reter energia para você ficar vivo. E ele se distrai da tua mudança. Aí você começa a colocar a culpa no chefe, no governo, não sei o que lá, no mercado. E você se distrai da sua mudança. E por isso que ela não acontece. E muitas vezes você não acredita mais que a mudança é capaz de acontecer. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Sobre como que é essa mudança de mentalidade. E eu gosto de trazer exemplos práticos, né? E do que assim que a gente trabalha e assim que a gente gosta de trazer para vocês. Então, essa noite vai ser muito especial. Já pega papel e caneta aí. Anota, porque depois tem muita coisa para vocês reverem. E são insights de pessoas que já passaram por caminhos que possivelmente vocês querem passar.
Contar histórias, né? A ideia é trazer histórias e que a gente possa conversar. Elas trazem a visão delas e a gente complementa aqui com as histórias de mudança de mentalidade. Posso já falar das convidadas?
Fala, porque
elas
estão
não apareceram
um
ainda no vídeo?
Elas estão um pouco apreensivas. Elas estão aqui, ó, do lado de lá. E elas estão assim, quando vai chegar a minha vez de aparecer?
Então, de brilhar, né?
De brilhar, agora elas vão brilhar.
Olha o naipe delas. É.
Então, eu vou apresentar nossas duas super convidadas de hoje. A Léa Soares, que é advogada, trabalhista e empresarial, mãe e esposa. E a dona chefe Zana Bendo, especialista em confeitaria, com mais de 15 anos de experiência, formada em gastronomia e patisserie e referência em ajudar a confeiteiras aqui da região, Brasil, a crescer e faturar mais.
Gente chique, hein?
Gente chique. Ah, e elas são a referência aqui do nosso podcast, que realmente fizeram mudanças de mentalidade. Para quê? Para novos resultados aí na vida. Então, elas vêm contar um pouquinho disso para
a
gente.
E não mudaram de profissão, olha só. Porque, às vezes, a gente precisa mudar de profissão. Tá tudo certo. A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, com outras convidadas. E, às vezes, a gente só precisa mudar o nosso pote mental aqui para a gente começar a fazer uma mudança dentro do próprio segmento que a gente já trabalha, né? Digam boa noite aí, convidadas. Léa, diz, dá o seu boa noite, é brilhante essa noite, meu amor. Ah, você tem que falar mais uma coisa do seu currículo que não foi dito.
Bom, vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Jussi. Boa noite, Jana. Boa noite a quem está assistindo também. É um prazer poder vir aqui falar sobre mudança de vida, poder falar sobre inteligência emocional estratégica, porque no meu processo, quando eu decidi que era o momento, não foram nem pelas razões que acabaram, as mudanças vieram acontecer. Até quando a gente for falar sobre isso, é muito interessante como a vida se encaminhou e definiu que aquele era o momento de eu abraçar e começar a entender e começar a ter inteligência emocional estratégica, e como até hoje a gente vive em constante vigilância para aplicar isso.
É verdade.
E eu criei, tá? Além de ser uma advogada trabalhista empresarial há 17
super
anos,
super advogada,
né? Trabalho com empresas de todos os portes, ajudando aí o dia a dia do empregador e do empregado. Eu criei a religião chamada Jussismo.
Não era para chamar de religião, mas ela chama de religião.
É uma religião, tá?
Foi ela que começou com essa história.
É, para não falar
uma
seita.
Uma filosofia de vida, galera. Vamos lá, porque daqui a pouco nós vamos ser bloqueados.
Enfim, sigo a Jussi. Sigo o Jussismo, claro. E estou aí sempre, cada dia mais, engajada com a minha inteligência emocional estratégica para continuar aí tendo os resultados que a gente espera, que só dependem da gente.
Muito massa, já começou. Olha, começou. Chegou chegando, meu amor.
Chegou trazendo impacto.
Jana.
Boa noite. Queria agradecer o convite.
Imagina.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E nem sabia quem criou o Jussismo, mas eu sigo o Jussismo, sabia?
Hã? O dízimo tu tem que pagar pra ela?
Tem dízimo? Eu sigo o Jussismo desde o primeiro evento que eu fiz com a Jussi, né? Aquele evento presencial lá, que foi muito legal. E desde lá, eu sou Jussismo.
Eu sou Jussismo.
Jussismo Team.
Muito bom. Então, vamos começar a conversar. Vamos ver se eu vou me achar aqui nesse negócio. Vamos começar a conversar. E a gente vai começar fazendo algumas perguntas e vamos deixar fluir aqui. Eu sempre digo assim, o que será que as pessoas estão... O que será que nos reserva? Algumas coisas que saem na nossa fala, a gente não sabe de onde, não estava programado. Mas, possivelmente, alguém aí que está aí do outro lado vai usar para alguma coisa. E é essa a intenção, né? Antes de a gente entrar aqui, o que eu falei assim, ó... Vamos tranquila, a nossa ideia é inspirar outras pessoas a perceberem que elas também podem fazer a mudança da vida delas. Esse é o nosso maior objetivo aqui, né? Então, olha só, mulheres superpoderosas, olha lá. Antes de tudo mudar, como era a vida de vocês? Assim, porque a gente sempre tem um ponto de virada, né? Quando eu falo da jornada do herói, que a gente faz, né, dentro das nossas mentorias, tal, a gente fala assim, todo ser humano é o herói da sua própria história, né? E todo herói, ele tem um ponto de partida, um chamado, um portal, né? Um momento que ele decide, opa, não quero mais que a minha vida seja desse jeito, né? Eu quero ir para o próximo nível. E não quer dizer que a vida está péssima, tá? Porque muita gente diz, ah, quem vai procurar teu trabalho, tuas mentorias, você, ah, porque está mal. Eu falo, quem está bem mal mesmo nem vem, né? Porque daí é outro, aí vai procurar terapia, outras coisas, né? Quem vem é porque diz assim... Cara, nesse nível do jogo aqui, eu já sei jogar com os pés nas costas, sei todas as regras, todas as regras, os obstáculos onde estão, eu sei, agora eu quero ir para o próximo nível. Então, como é que estava a vida de vocês? A Jana pode começar, depois a Léa fala e nós vamos conversando. Como é que estava a vida de vocês antes de haver essa mudança de mentalidade? Porque até vocês podem falar, ou não sei se isso vem depois, mas vocês podem falar, tipo, ah, no meio dessa resposta, o que vocês mudaram dentro do formato de trabalho de vocês, né? Uhum. Então, assim, como que era antes e como é agora?
Uhum. Bom, antes eu me sentia, como eu já te falei, né? Sempre correndo atrás do rabo. Uhum. Aquela sensação que tu faz. Eu sei que o que eu fazia era um bom trabalho, né? Que eu tinha as minhas clientes.
Jana, explica para eles mais ou menos assim o que
explicar,
é,
né?
Só para. É.
Certo. Então, eu sou professora de confeitaria, uhum, e eu já trabalho nisso, então, há 15 anos, como a Amanda falou antes. Antes eu trabalhava com eventos, e depois eu fui fazer a faculdade de gastronomia, então eu me tornei professora. Porque naquela época também eu tive uma virada de chave, né?
Sim.
Que agora
sim, sim.
eu sei, né?
Olha as fases, né?
É. Foi, então, uma virada de chave entre ser confeiteira e me tornar professora.
Uhum.
E aí, depois, ali no ano de 2020, eu comecei a fazer os cursos online de uhum. confeitaria e ministrar cursos presenciais também.
Sim.
Então, atualmente, eu, além de ser professora dos cursos, eu também faço mentorias, consultorias para confeiteiras e confeitarias, que essa foi a virada de jogo desse ano, uhum. né? Então, antes, não é que eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, né? Eu estava, mas eu me sentia sempre sufocada, porque era muito trabalho, muita coisa para fazer.
Sem qualidade de vida, né?
Sem qualidade de vida, sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo. Então, eu queria que mudasse isso, porque não pode ser possível que alguém vivesse, né, tantos anos trabalhando tanto.
Sim.
E aí eu estava incomodada com isso, com essa situação, né? Então, ali foi a virada de jogo também, né, Jússi?
Sim.
Que a gente não pode se acomodar com as coisas, né? Pensar que esse é o normal.
E tu chegou, né, na mentoria com uma meta financeira, né? Quero ganhar tantos mil por mês, né?
É.
E aí, a mudança de mentalidade vai fazendo... A mudança de mentalidade, a gente vai falar mais sobre o que é essa mudança, ela vai fazendo você olhar a coisa por um outro ângulo.
É.
E aí foi que surgiu a ideia de tu fazer as consultorias, coisas que tu já tem expertise para fazer, né?
Essa resposta talvez eu ia dar mais para frente,
não,
né?
Mas ela vai vir muito aqui.
Quando eu comecei a mentoria, na verdade, eu só queria aumentar o meu faturamento. Mas depois mudou tudo. Uhum. Agora, eu já não estou mais nem pensando no faturamento, porque, embora ele aumentou, né, Jússi?
É automático, né?
Mas eu não estou agora preocupada com o faturamento, porque eu estou tão satisfeita com as coisas que vêm acontecendo e a forma que está acontecendo e o reconhecimento e a valorização do meu trabalho, que eu não estou mais preocupada com o faturamento.
É aí, galera, isso aqui que a Jana falou é uma sacada eterna. Tanto, quando você para de se preocupar com o dinheiro, é que o dinheiro vem. Porque o dinheiro é uma consequência do teu uhum. estado de ser. Eu mudo quem eu sou, eu mudo o que eu faço, automaticamente eu mudo o que eu tenho. É isso aí.
É.
Léa, e você, como é que estava antes da virada?
Bom, eu gosto de usar aquela metáfora do pincher. Eu era igual um pincher. Metade... raiva, metade tremedeira.
Ela sempre com o olho tremendo, assim.
Exato. Não que ele assim, ainda não trema, né? Ele dá uma tremidinha sim. assim.
Mas é um pincher que agora tá domado.
Isso, né? Um pincher que conversa, um pincher que não fica se defendendo. Eu me sentia sempre buscando algo. Até parar para perceber que o que eu tô buscando. Então, o profissional sempre tinha que ser o melhor. O pessoal sempre tinha que ser o melhor.
Perfeita, né?
A pessoa que tinha que ser perfeita. Então, era uma vida que eu estava vivendo. E eu nem imaginava, aquela coisa que você não sabe que você não sabe.
Sim.
Eu nem imaginava que aquilo era uma formação de todas as crenças limitantes que eu já tinha. Porque você entra no automático, você entra num uhum. fluxo que você aprende que a vida é aquilo. Então, eu sentia essa aceleração constante. E como você é perfeita, ninguém pode te contestar.
Uhum.
Então, conversar comigo era uma coisa um pouco mais difícil. Tanto que eram épocas também que as pessoas até hoje que ainda têm uma visão um pouco mais antiga de mim. Não, porque ela é aquela que bate de frente, é aquela pessoa...
Era uma blindagem, né?
Era uma blindagem, era uma blindagem. Então, na verdade, era mais o medo falando do que qualquer outra coisa.
Uhum.
E hoje, a partir do momento que você trabalha com tranquilidade, e a tranquilidade não quer dizer que você não tem seus obstáculos, que você não tem os seus desafios.
Isso, as pessoas têm
Mas
que entender.
A tranquilidade é você saber que aquilo faz parte do jogo e você saber as ferramentas de como utilizar elas para... Como eu digo assim... Você, antes os leões vinham tudo, você dava chute de qualquer jeito, no final eles estavam te matando. Hoje você uhum. enfilera o leão.
Uhum. Uhum.
Você consegue dizer, ó, você vai pra cá. Tem dia que você diz assim, não, gente, leão hoje não vai acontecer. Então, a gente vai tendo as ferramentas para conseguir lidar com isso. Dias melhores, dias não tão bons, mas sempre consciente de que
Até entender que esses dias acontecem desta forma, com altos e baixos, é uma forma de você se perceber humana. Entende? Porque, assim, eu já me vi também muito, né, no passado, lá antes da minha mudança. Eu tinha a impressão de que um dia eu não ia mais ter problema lá atrás. Que loucura! Que loucura, sabe? Tipo, é buscar... Vamos fazer rápido, vamos buscar resolver tudo para acabar, para não ter mais. Sim. E não existe como. Esse clichê de a forma com que você lida com as coisas é o real, né? É o real.
Exatamente.
Elas já responderam as duas perguntas no
WhatsApp,
né?
De cara, tipo, um objetivas. Quanta inteligência emocional.
Nossa, a quanto gente, foco, desculpa. Galera.
Eu fiz um curso.
Deixa eu te contar o que eu fiz.
Eu falo que o justicismo funciona, tá vendo?
Não, e funciona para diferentes, né? Porque a minha resposta foi totalmente diferente dela. Os nossos problemas, as nossas dores.
Sim.
Uh-huh. E o justiça funcionou para as duas.
Mais ou menos, porque se vocês prestarem
a
atenção...
Raiz, né?
Vocês duas falaram frases muito parecidas em relação a... Tinha alguma coisa que me incomodava.
Olha a mentora de comunicação atuando.
Vocês não falaram exatamente essas palavras, mas as duas falaram coisas parecidas de assim, ó... Ah, não é que assim estava tudo ruim ou tal, mas tinha coisas que estavam me incomodando e eu não sabia o que que era. E eu não sabia o quê. Eu não, nem tinha consciência de que tinha algo me incomodando.
Sim.
Tinha algo ali, só tinha aquele incômodo.
Nem sei que não
vamos chamar
sei.
De incômodo, ai, vamos chamar de dor também não, de um movimento.
Um movimento.
Tinha um movimento ali nelas, né? As duas falaram de
um incômodo, né?
Exatamente. Então, além de. Claro, das diferenças, né? Que vocês trouxeram. Foi bem legal que as duas pontuaram bem o antes, né? Mas e. A virada, todo mundo gosta disso, né? Virada de chave, a galera gosta de esperar uma virada. Quando é que você sentiu, quando é que vocês duas sentiram que teve ali algum, antes e depois, um divisor de águas? Ajuste, ok, mas assim, quando exatamente? Em que processo? E o que que se sucedeu daí? Como é que você começou? Ah, a partir desse dia eu comecei a fazer tal coisa. Ah, a partir desse dia eu virei esse pensamento para esse. E aí, com esse hábito, eu acho que eu comecei o meu processo de mudança. E aí, quem começa?
Bom, vou começar. Eu acho que cada dia... Eu gosto de pensar que a vida ela não é estática. E a pessoa que acordou hoje não é a mesma que vai dormir hoje. A gente aprende, a gente
ainda
chora,
bem,
a gente
né?
ri, ainda bem. Não tenho síndrome de Gabriela, graças a Deus, né? Então, existem alguns movimentos que eu percebo que, em diferentes fases da minha vida, eu consigo ir aplicando ele. Mas qual foi aquele momento assim que eu disse, gente, alguma coisa precisa mudar? Para mim, foi o meu primeiro líder. Uhum. O primeiro líder, a pessoa fez 17 líderes.
A imersão, a minha imersão.
Isso, a imersão. Eu já estava num processo de mentoria com a Jussi. Mas o Lidere, eu acho que ele trouxe um impacto, ele trouxe um movimento no sentido de, querida, ou você muda os teus comportamentos, ou você vai continuar angustiada e o teu resultado não vai ser bom.
É, e lá acontecem muitas ressignificações de muitas. Passado, né? Na imersão acontece muito, que é a vivência, né?
É que o Lidere tem impacto. Algo que a gente chama de impacto emocional, né? Isso. Que é uma das duas formas do cérebro mudar qualquer comportamento, né? A gente sabe que a primeira e a forma mais óbvia é repetição, repetição. E a neurociência aí traz, né? 21 a 63 dias repetindo para que você mude, mas esse é o menos provável. É o mais comum, mas o menos provável. E no impacto emocional que a Léa sofreu, no Lidere, só para quem está assistindo, para a gente contextualizar, você tem impacto emocional, a pessoa pensa que a gente dá uma porrada em alguém, mas, na
quase
verdade,
isso.
A gente tem...
Então.
Elas passam por vivências completamente tranquilas, no sentido de a pessoa com ela mesma, não tem ninguém aí julgando,
sem
ela
dor.
Tem que se expor, sem
nada.
Dor física, né, Jana? Mas ela vive esse impacto. Então,
é
foi
a introspecção, né? O que é uma imersão? Imersão é você mergulhar para dentro de si, entende? Então, é uma forma de você... Se tem uma coisa que... Quando eu cheguei lá na Compostela e eu fui para a missa, o padre espanhol lá, ele foi muito, muito feliz assim, na colocação dele. Ele falou, vocês não vieram aqui para procurar, para encontrar Deus. Ele falou, vocês vieram aqui para encontrar vocês. Vocês fizeram esse caminho para encontrar vocês. E quando a gente encontra nós mesmos, nós encontramos Deus, porque Ele está dentro de nós. Aquilo foi tão forte.
Gente.
Então, a imersão, ela é esse mergulho para dentro de si. Quanto mais você se conhece, mais você entende. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. E esse é um grande ponto de virada, né?
Eu acho que justamente foi a questão do impacto emocional, foi o ponto de virada já daquilo que eu vinha trabalhando. Só que a gente tem o quê? Medo. Medo de mudanças. Então, você vai dentro de um processo um pouco resistente. Até que o famoso, se você não aprende no amor, você aprende na dor, vem o impacto e te diz, querida, esse é o momento. Então, ali eu comecei a virar as chaves e percebi, cada virada de chave, você começa a perceber mudanças, assim, a gente vai provavelmente falar em outros pontos, mas o clássico que não tem exceção. Quando você muda, o mundo muda.
Que loucura, né?
Não,
Gandhi falou isso há muito tempo e é tão real. A gente não consegue entender até passar por isso. E a senhorita,
senhora, uma mulher casada.
Senhora, que ela é uma mulher casada.
Eu não tô copiando a resposta dela.
Tá bom, mas, professora, né? Não tô copiando, professora.
Foi no Poderosamente.
Ah, que também é uma imersão.
Foi também numa imersão da Jússi. Mas, assim, eu só fiz o Poderosamente antes da mentoria. E eu sempre busquei melhorar, evoluir, aprender, participar para evoluir, porque eu sabia, cara, não é só isso, né? Não é só assim. Aí eu fui no Poderosamente por isso, em busca de evolução. E aí lá no Poderosamente eu tive certeza que eu precisava buscar mais ajuda. Porque o que a gente não consegue fazer sozinha, né? Tantos anos fazendo sozinha, você não consegue, vai buscar ajuda.
É que a mudança de mentalidade não é assim, né? Não é
Então, foi lá no Poderosamente também que caiu a ficha para mim que eu deveria fazer algo. E aí, depois do Poderosamente, eu comecei a mentoria com a Jússi e estamos aí.
Estamos cá.
E, Jana, tu falasse de... Ah, daí parece que ali, beleza, caiu, vi alguma coisa, comecei o processo. Mas qual foi essa coisa? Digamos assim, que crença, que verdade absoluta que tu achas de todas que tu tens, que todos nós temos, boas e ruins, o tempo inteiro, que regem aí toda a nossa vida. Mas qual foi, assim, a verdade absoluta, a crença que tu disse, não, isso aqui eu preciso deixar para trás?
Não sei dizer exatamente qual a crença, né? Mas, assim, lá no Poderosamente, foram 2 dias de imersão. Então, em 2 dias, eu já ressignifiquei, já vi muita coisa, assim, e já mudou, eu senti que mudou a minha vida em 2 dias. Eu pensei, tem mais para mudar? Assim, em 2 dias já mudou, o que tem mais, né? E aí eu quis avançar nesse...
Eu posso falar como sua mentora? Sou
mentora. Ela que vai dizer qual que é a crença.
Cuidado.
Porque ela trabalhou isso e ela só não está lembrando disso. Mas é a crença negativa que praticamente todos nós temos, tá? Em algum momento da vida nós temos isso, de não sou boa o suficiente.
Ah, tá. Sim.
Sabe? É, a gente... estuda, olha o potencial. É que olha o potencial, né? Que a Jana. Quando a gente falou dela lá no Poderosamente, eu falei assim: esta menina, falei pra Amanda, esta menina
Obrigada
vai voar.
Pelo menina.
Mas é óbvio, amor. Eu com 50 anos me chamo de menina. Tu quer o quê? Tu tem quanto, né? Não precisa dizer.
Agora exagerou um pouquinho.
Mas eu disse: essa menina vai voar. E a gente sabe, né? E as pessoas veem na gente muito mais potencial, muitas vezes, do que a gente mesmo enxerga. E essas crenças, elas estão muito relacionadas com o que a gente ouviu na infância, com comparações que foram feitas, né? com emoções que a gente teve, que criaram algumas memórias que não fazem muito sentido, que vão criando aquela coisa de eu ficar sempre me diminuindo. E aí, se eu não acredito nesse meu potencial, não tem nada que eu faço, nem tecnicamente, que vai mudar isso.
Exatamente.
Sim. Isso é muito certo. Então, por isso que eu digo, quando a gente muda quem a gente muda as coisas que a gente faz.
Muda, e é verdade, que a gente muda, o mundo muda. Realmente, eu achava que eu não era capaz daquilo, porque... Aquilo que a gente aplicou na prática era uma coisa que eu já poderia ter feito há 5 anos atrás. E eu sempre achava que ainda não, que eu ainda não estava pronta, né?
Geralmente a gente sabe, né? Eu, com essa com essa minha viagem, eu falei, não romantizem os sonhos, né? Se programem e também não fiquem esperando muito tempo para algumas coisas, porque o que vem de limitação na nossa mente, de um dia eu faço, mais tarde, eu não tenho tempo, agora não dá. E já estava no teu radar que tu ia fazer isso, que tu ia trabalhar hoje para dar consultoria para confeitarias. Estava isso no teu radar. Só precisou identificar que você era capaz e botar... porque a técnica é tua, o plano é teu. Né? E tu fez.
E é interessante que a Jana...
Um
pontapé.
Um chute. Os dois não pés. Fala isso que o povo acha que eu bato nele, gente.
Gente.
Então ela leva a falar a verdade agora.
Bom, corta, então, corta aí.
Eu tenho uma cicatriz que não dá pra ver, porque ela é emocional, tá?
Corta aí antes que elas falem.
Gente, eu queria fazer um parênteses que a Jana falou sobre a gente aplicou as técnicas, né? Então, todos os nossos trabalhos, as meninas que sabem que fazem com a gente, imersão, as mentorias, os treinamentos, nós falamos de técnicas. Porque esse negócio, assim, de você só falar que você é boa, não é assim que funciona, né? Você precisa de técnicas adequadas para que você consiga colocar isso na prática. Eu gosto sempre de um exemplo de uma amiga minha, se um dia ela assistir esse podcast, talvez ela saiba. Não adiantava eu dizer para ela o quanto ela era boa. E não só eu, o círculo que nós vivíamos, né? Induzindo, identificando e incentivando ela o tempo todo. Não, você é boa o suficiente. Não, vai lá, você consegue fazer uma virada como a Jana fez. Já encontrei aqui agora o nicho que eu vou seguir, né? O subnicho que eu vou seguir. Não adiantava a gente falar. Não adianta você falar e só falar.
É cognitivo, né? Só entra.
É muito mais profundo, né? A gente sabe que a nossa mente inconsciente gere aí 90%, mais de 90% da nossa vida. Então, é muito profundo. Então, você precisa do quê? De técnicas adequadas que funcionem para você, para que essa mudança aconteça, né? Então, é bem importante, porque ela falou isso de aplicar, né?
É muito, muito bem colocada, Amanda.
Não é místico, não é lúdico, sim, né? Existe
não,
ferramenta.
Essa história de não é mística é bem, bem interessante, porque a gente está falando aqui mudando...
É um pouquinho.
Um pouco bruxa.
Então.
Mas essa história é bem importante colocar, porque a gente está falando de mudança de mentalidade. Ontem mesmo, uma empresária que eu atendo, ela me chamou para falar de uma pessoa que a gente colocou no estratégico da empresa dela, e que está tendo muitos problemas de relacionamento com outras pessoas, né? E precisa desenvolver inteligência emocional. Eu só tive acesso a essa pessoa uma vez. E ela disse assim, mas é que a pessoa falou que ela não acredita nessas coisas de mentoria. Eu falei, gente, mas isso daí não é... Isso não é místico, né? Não é sobre você ter fé ou não, é sobre técnica neurológica. Eu trabalho com neurociência cognitiva, comportamental... Programação neurolinguística são técnicas que você consegue fazer a reprogramação da mente para que você tenha outros resultados. E aí pensa. E aí eu às vezes fico fula da vida, né? Porque eu sou treinadora de inteligência emocional, que essas coisas não me tiram do sério. Não me tiram do eixo, a ponta de eu responder da forma com que eu gostaria de responder. Às vezes eu até respondo. Mas eu falei assim, então diz para ela me mostrar qual é o plano. Se ela não acredita em mentoria, qual é o outro plano que ela tem? Porque pode existir uma outra coisa, não é só isso que funciona. Mas qual é o plano? Detalhe, essas pessoas não têm plano nenhum. Não tem plano nenhum. O plano delas é falar mal dos outros. Esse é o plano delas.
O plano delas é a desculpa de que nada funciona.
Isso, o plano delas é dar desculpa, o plano delas é dizer, eu não acredito em terapia, não acredito em mentoria. Meu bem, você não precisa acreditar em nada disso, mas mostra o teu resultado com outro plano para mim, então. Porque mudança de mentalidade não é mágica, é processo e funciona. Só não funciona para quem não quer, né?
Quem não Exatamente, quer. Quem não está disposto.
É isso aí. E a sua crença?
Eu ia dizer, Léa, e a tua crença?
Qual foi a crença que tu teve que mais quebrar, assim?
Eu acho que é a crença que eu quebrei de uma forma muito...
Cadeira vai baixando.
Tudo bem. Eu acho que a crença que eu quebrei, que hoje ela me ajuda muito nas relações... Nas minhas relações com, seja na minha família, com meu esposo, seja nas relações trabalhistas, né, que estão sob a minha supervisão, é o fato de que o que é sobre você é sobre você. O que é sobre o outro é sobre o outro. O que é que você controla? O que você fala, o que você faz e o que você pensa. O que vem do outro só diz respeito ao outro. Só que isso foi demorando um tempo para cair a minha ficha. Por quê? E a gente começa a entender que a nossa ficha caiu, e caiu bem, quando você está numa roda de amigos. Um exemplo, assim. E daí o fulano diz assim, mas que será que o outro pensou? Não, porque ele deve ter pensado isso. Gente, 7 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acha que você sabe o que o outro pensou? Uhum.
Olha o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser.
O alecrim dourado. Eu falei, tem gente que eu tenho até mais intimidade. A pessoa diz, não, porque eu tenho certeza que foi isso. É engraçado, né? Essa certeza para descobrir os 6 números da Mega, você não tem.
Não.
Mas para descobrir o que o outro está pensando, você tem. Você não sabe da vida do outro. Você não sabe o que o outro calçou, o que o outro fez, o que o outro não fez.
São suposições, não certezas,
são,
né?
E assim, ó, são suposições, meu Deus, completamente... E a suposição do outro, ela está baseada na tua visão.
Mas percebe que aí também tem uma crença de identidade? É. Quando você muda, quando você sabe quem você é, você começa a separar o joio do trigo, sabe? Porque senão, assim, alguém faz qualquer... Tipo, alguém não te responde. Esses dias eu brinquei até com uma cliente, porque eu mandei mensagem, ela não respondeu, tal. Daí ela disse, meu Deus, né? Uns dias depois eu não respondi. Às vezes esquece, a pessoa esquece, tal. Daí eu disse para ela, ainda bem que as minhas feridas de rejeição, elas estão curadas, senão eu ia achar que você não queria mais falar comigo. Ela começou a rir, né? Então, quando eu estou resolvida comigo, quando as minhas crenças de identidade, de merecimento, de potencialidade, de quem eu sou, elas estão fortalecidas, eu reprogramo essas crenças, eu começo a separar o que é meu, o que é do outro, sabe? Isso aqui não tem a ver comigo, porque também não posso dizer que tudo é com o outro e nada eu preciso mudar.
Sim.
Mas, assim, o que é do outro, o que é meu, vou separando, e isso vai tirando um peso das costas.
Vai.
Tão grande. Porque daí você vai tirando esse emocional no final do dia, que é tão pesado ali, e a tua vida vai ficando mais leve. Faz sentido, né?
E essa crença de controlar tudo
a crença do controle. E, assim, tem
medo,
situações...
Né? Controlar tudo é medo.
Que, claro, elas vão te trazer uma chateação. Por quê? Porque a gente não quer que as coisas ruins aconteçam. Ou, às vezes, você discute com uma amiga e você pensa, poxa, que ruim. Mas isso... A gente teve essa situação, mas isso está falando agora sobre ela. Então, eu fico chateada, mas eu sei que está falando sobre ela e eu sei que essa chateação vai passar. Então, você saber que aquele sofrimento ou aquela dor, ela vai ter um término, que é natural do ser humano, você ficar chateado com algumas situações, isso te traz uma tranquilidade de você superar ainda mais rápido essa situação e conseguir viver e seguir vivendo a tua vida e que aquilo não pare, porque a gente vê pessoas parando a vida.
Eu ia falar isso agora.
Por coisas que, assim, ó, é você segurar na mão e dizer assim, ó, vem cá. Qual que é o problema? Isso acontece muito em empresa. E, não, porque o problema é esse. Tá, vamos botar eles na caixinha. Separamos as caixinhas? Separamos. Isso aqui a gente pode resolver assim, isso aqui a gente pode resolver assim, isso aqui... A gente resolveu? É, resolveu.
É, mas é que as pessoas, elas têm... elas criam os monstros, né? A falta de inteligência emocional traz isso para a gente. Nós passamos mais tempo focados no problema do que na solução.
Exatamente.
E aí nós perdemos muita energia física e mental. A gente não tem energia física e mental para...
Antigamente eu estaria latindo junto atrás. Eu estaria doida igual. Eu estaria latindo junto atrás. Agora eu digo, não, vem cá, filha.
Eu acho bem legal que o psiquiatra alemão, Viktor Frankl, que escreveu o vídeo. Vários livros, um deles, O Em Busca do Sentido, não sei se vocês já leram. É um livro antiguíssimo, muito bom. Ele viveu o Holocausto, enfim, né? Foi preso e escreveu lá sobre alguns sentidos da vida. E ele fala muito sobre isso. Sobre um dos sentidos da vida, da paz na vida, é você delargar o incontrolável, que você realmente não consegue controlar, o que não tem como, você separar primeiro. O que você consegue, o que você não consegue controlar, e aí o controle você assume, e o que você não consegue, você solta. Mas é difícil, é um processo que a gente passa aí por muito tempo,
presente,
desmistificando muita crença.
Presente, porque
dividir
eu sempre
aí
falo para as pessoas, divido em 3 colunas. A primeira coluna, eu estou com essa preocupação, estou com isso na minha cabeça. Em qual coluna se encaixa? Veja lá. A primeira coluna, que é do que eu posso mudar. E se eu já posso mudar, então já vou fazer alguma ação para mudar aquilo. A segunda coluna é parcialmente eu posso mudar. Digamos que eu esteja no trânsito e eu tenho que chegar num compromisso, mas o trânsito parou, deu um acidente, eu não tenho como mudar. Eu só parcialmente posso. Eu posso ligar para a pessoa, mudar o compromisso, avisar que vou chegar mais tarde. E a terceira é o que eu não posso mudar. O tempo, uma série de coisas que eu não posso mudar. O outro... Ah, mas como é que eu faço para... Eu fico pensando, tá, daí é um problema teu, né? Porque, assim, tipo, você escolhe o que você vai ficar pensando, né? O cérebro só pensa numa coisa de cada vez. E se você ficar pensando naquilo ali que você não pode mudar, automaticamente ele vai ficar ali, ele vai ficar sugando a tua energia.
Eu digo isso, e às vezes as pessoas... Uma pessoa está chateada com a outra e a pessoa está aquilo mastigando. Eu digo, gente, você tomou o veneno, Você tá esperando que o outro morra, o outro tá lá feliz.
Exato, exato.
É isso aí.
É uma autocondenação.
Não tá nem aí pra ti.
Aí eu tenho mais uma crença limitante, só não fugindo do tema, mas é que essa, sim, foi um tapão. Eu também erro. E a partir do momento que você percebe que você também erra, você aprende a pedir desculpa. E isso, para mim, foi um... Você não fica buscando, você não é vítima das suas escolhas. E, às vezes, você é. Isso, para mim, também foi uma quebra bem...
E também sai daquela coisa do sou perfeito, não sou, né?
Quer dizer...
Peraí.
Fora um cliente que eu tinha, que ele dizia que ele era perfeito, daí ele dizia, fora eu, ele era muito engraçado. Fora eu que sou perfeito, ninguém é.
É tão libertador isso, na verdade.
Jana fala que tu queria falar uma coisa e nós...
Eu ia falar que a gente aprende até a mudar o pensamento na mentoria, sim, né? Muito. Porque às vezes a gente fica preso num pensamento, pensando no que o outro tá pensando, pensando em várias coisas que tu não sai ali, não adianta nada. E aí tem técnica pra sair desse pensamento, desse looping aí, que a gente aprende com a Jussi também.
Ao invés de a gente ficar pensando que a gente precisa de uma coisa, um monte de coisa que a gente não precisa.
Exato.
Né?
É.
Uhum. E vamos lá, agora vamos direto a falar de resultados para as pessoas. O que mudou no resultado, assim, financeiro? Não precisa abrir números, tá, milionárias?
Eu posso aqui o meu.
Peraí que elas trouxeram extrato.
Peraí que ela vai botar aqui na televisão a amiga delas.
DRE delas, elas vão abrir.
Pera aqui.
Então, mas assim, o que mudou de resultados profissionais, de satisfação em estar fazendo o que vocês estão fazendo hoje, da forma que vocês estão fazendo, o que mudou hoje na qualidade de vida de vocês, o que mudou hoje nas finanças de vocês, essa mudança de mentalidade, Jana?
Como eu falei antes, parece assim que a minha maior preocupação, que era financeira, não é mais, porque mudou a minha vida no todo.
Uhum.
Então, antes, eu era uma pessoa que o meu único assunto e meu mundo era trabalho, eu acho, sabe? Agora, não. Agora, sei lá, eu tenho várias coisas, né, Amanda, que a gente pode conversar.
Meu Deus, várias,
horas.
Várias.
Gente, que loucura. Ela tá falando que ela ganha mais, que ela não tá preocupada hoje como ela estava e ela hoje tem vida. Eu acho isso o máximo. Isso, pra mim, é ajudar as pessoas a terem liberdade de viver e não só sobreviver, sabe?
E aí, assim, então, agora... Não é que antes eu não fazia as coisas, mas, sei lá, parece... Eu acho que eu fazia com a cabeça no trabalho e talvez não estava vivendo no presente.
Né?
Como a Jussi, né? Tem que viver no presente. Sim. E, então, acho que era isso. Eu não me sentia vivendo. Agora eu já sinto. Então, agora eu tenho um hobby que antes eu não tinha.
Ela já quer até me levar para esse hobby.
Ela também já está me cantando.
O jogo vira de um jeito.
Qual que é? Qual que é o hobby?
Não,
qual que
é
o
hobby? Meu hobby é pintura de porcelana.
Ela é... Que legal.
Não é a minha
cada
habilidade.
Cada um com seu hobby, né?
É, enquanto isso, todo mundo tá jogando pádel, eu tô pintando.
Beach tênis.
Claro. Beach tênis, pádel, enfim. Aí esse negócio das bolas aí...
Não, mas eu admiro.
Eu
acho uma arte fina muito bonita.
Então, agora tu tem um hobby, hoje tu tem que cuidar da tua saúde.
Eu tenho um hobby, eu me cuido mais, eu estou mais presente... eu tô trabalhando menos.
Final de semana tem mais
assim,
folga, né?
Eu tô mais livre, porque eu não tô marcando tanto os trabalhos de final de semana. Então, eu tô trabalhando menos, mas assim, é difícil controlar, porque eu gosto do que eu faço. Mas eu tento me controlar pra não trabalhar demais. E pelo fato de eu gostar e tá sendo satisfeito e satisfatório e valorizada, então, sabe, me anima mais ainda de fazer. Mas, enfim, a recompensa financeira também veio. Eu estou ganhando mais.
Ai, que legal. Trabalhando menos e ganhando mais. Olha
sonho
que
de todo brasileiro.
Eu falo isso há muitos anos. Quero trabalhar menos e ganhar mais. As pessoas falam, nossa, quem não, né? Mas eu tô focada nesse troço aí pra fazer funcionar.
Não,
então,
eu achei
crença limitante de que você tem que se matar de trabalhar pra ganhar dinheiro.
E eu achava que eu não ia conseguir. Eu pensava que eu só ia ganhar mais se eu trabalhasse mais.
Olha.
Mas aí não.
Porque
foi
a crença do trabalho duro, né, galera?
E assim, na nossa próxima mentoria, te levo números.
Ah, eu tô louca pra ver.
Veja.
Pode começar também, me dar uns presentes, de umas viagens, aquelas que já começaram.
Mas assim, em geral, eu acho que mudou a minha vida toda. Assim,
que legal.
Toda. Hoje
feliz.
Eu não. Não sou mais uma pessoa que só tem assunto trabalho para falar, sabe?
Ô, Jana, e as pessoas à tua volta perceberam isso também? Tu percebe isso que as pessoas também notaram?
Sim. Uhum. Agora, acho que as pessoas já se acostumaram com o meu novo eu, tá?
Ai, que lindo.
Mas,
isso.
No começo, eu contei pra vocês,
lembra,
né?
No teu aniversário, tu até falou, nossa, o pessoal tá só falando que eu tô muito diferente.
É, pra começar, que eu fiz um aniversário, que fazia anos que eu não fazia um aniversário, festa, assim, né, que eu quisesse fazer. E aí, assim, no dia do aniversário, todo mundo falou, meu, como tu tá diferente, como tu tá mais bonita, como tu mudou. Mas, na verdade, o novo eu, assim,
é que
mudou
tu mudou
tudo,
a, tu começou
perceberam.
A mudar o que tu pensa, aí a gente muda o que a gente sente. É. Aí essa sensação diferente, tu começa a olhar para as possibilidades melhores, vem oportunidades de negócio, você... É, consegue ouvir mais alguma coisa que alguém está falando que aquilo faz sentido para ti, você está mais isso. Atento no positivo e muda o resultado.
É, porque antes eu ficava muito tentando fazer isso aqui dar certo, tipo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não ia para frente, não ia. Uhum. Mas eu vi que eu não preciso fazer isso aqui para dar certo, eu posso fazer outra coisa, outra coisa. Sim. Tem N possibilidades que aí, né, com essa, com a mentoria, a gente muda a mente, né? E a mente é poderosa. Então, problemas, por exemplo, não focar no problema, mas logo pensar numa solução e tal. E tudo isso eu acho que eu mudei.
Só que é importante ressaltar que tanto a Léa quanto a Jana, tá? Elas colocavam em prática o que tinha que ser feito e estavam abertas à mudança. Não adianta você contratar uma mentoria, sem fazer uma imersão, sem fazer um curso, e você ficar com as suas verdades absolutas. Se tivesse
duvidando,
certo, já estaria dando.
Duvidando.
Se tivesse certo, já estaria dando certo, caramba. Vai fazer de outro jeito. Faz você a mentoria pra você mesmo.
E né? toda tarefinha que a Jussi dá tem que fazer.
Tenho que fazer meu diário aqui.
E você, Léa, qual que foi assim, as tuas mudanças financeiras, de qualidade de vida, com a tua família? Qual que foram as tuas mudanças aí, com essa mudança de mentalidade?
Eu acho que a principal mudança, para mim, principalmente, foi eu estar mais tranquila comigo mesma. Então, isso para mim foi...
Muda tudo, né?
Muda tudo, claro, né? Tem dias que eu lato ainda, tá? No, natural, é da profissão. Mas a partir do momento que eu comecei a ancorar quem eu era e a minha verdade e o meu posicionamento, eu comecei a perder o medo, principalmente a perfeição, ela começou a se dissipar. Uhum. No sentido de eu também erro. Uhum. No sentido de eu tô toda hora aprendendo. Mas que eu também tenho meu valor.
Porque o medo de ser julgado, às vezes, fazia... Talvez tu não te posicionar. E aí, financeiramente, isso atrapalha
Impactava. É. Então, é aquela coisa de você estar sempre esperando o amém. Uhum. Porque alguém tem que validar, porque você tem que ser perfeita.
Sim.
E isso foi caindo. Até que, financeiramente, a gangorra mudou, né? Uhum. Cai o medo, você começa a ancorar, você começa a ver os resultados, porque você começa a pôr em prática aquilo que você acredita.
Uhum.
E eu pude, principalmente... Eu acho que isso é um ponto muito, muito bacana que eu pude trazer na minha advocacia.
Uhum.
Que foi eu levar a minha pessoa, o meu jeito... para um ambiente tão formal e rígido, que é o direito.
Sim. Uhum.
Uhum. Uhum. Então, aquela coisa de, porque advogado é tudo formal, advogado é... Comigo não tem. E eu pude aprender isso, e eu pude aprender a levar a minha leveza para a minha profissão e perceber que a minha profissão, ela não é só o que eu chamo de capital versus trabalho.
Uhum.
A minha profissão hoje, ela auxilia pessoas. Por quê? Porque você lida com pessoas.
Sim.
A mentoria, ela veio muito a me ajudar a ancorar a minha advocacia numa advocacia muito mais de consultoria e eu poder trabalhar as relações de trabalho, que é empregado, empregador, porque hoje você não está mais falando simplesmente sobre prestar um trabalho e ganhar dinheiro, você fala sobre pessoas, sonhos, famílias e tudo mais. E foi eu me alicerçando dessa verdade, me alicerçando dessa possibilidade que chegou em determinado momento que eu olhei. Eu já tinha chegado lá atrás, eu tinha tentado dar esse passo, não consegui. Até porque veio, acabou que realizei o sonho de ser mãe. Mas em 2024 eu tomei a decisão de agora é minha vez de caminhar sozinha. Uhum. E foi uma decisão assim que eu conversei com os meus pares, foi muito leve. Eu tenho um carinho enorme por eles até hoje. Fizeram uma festa de 20 anos no escritório, me convidaram. Foi... Chorei legal. A festa toda. Uhum. Emocionada por ter feito parte daquilo. E uhum. hoje também sou quem sou por tudo que aprendi. Mas hoje eu consigo ter um atendimento que eu sei que... Eu... Não é a soberba. Uhum. Mas eu sei que... Eu sei como chegar naquele cliente. Eu sei como resolver a dor daquele cliente. E, consequentemente... Eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso. Uhum. Então, o dinheiro, quando ele vira uma consequência, é porque você está leve com o que você está fazendo e com o que você está entregando.
Com certeza.
E legal. Acho que, para mim, essa foi a maior virada. Eu ancorar naquilo que eu sou, o que eu fiz para chegar até lá, saber que isso é um aprendizado uhum. constante. Uhum. E isso me abriu portas para novos clientes, parcerias que, poxa, hoje eu vejo que fechei. Que se eu não tivesse dado aquele passo do medo, eu não uhum. teria fechado.
Sim.
Claro, todo
mudou
começo...
Mudou quem é, muda o que tem.
Exatamente. Né? Todo começo, ele demanda uma estruturação. Não vou dizer Sim. reestruturação, porque ele é novo. Mas essa minha estruturação, ela está indo muito bem. E eu estou muito confiante que Legal. Eu vou poder levar o direito do trabalho e o jussismo para o mundo.
Que Vamos. Maravilha.
Vamos lá, já pode ir para...
E aí falando... Não, ela já deixou quase a mensagem final dela aí,
quase
né?
isso, é.
Vocês atravessaram pontes, né? Ontem eu falei até com os meus alunos da turma de oratória, quando a gente finaliza aí para a galera ir para o jogo e começar a falar melhor em público, vocês duas foram duas pessoas que atravessaram, né? Então, a ponte do... Não, beleza, eu estou com medo, mas agora eu aprendi as técnicas, eu fiz mentoria, eu fiz as imersões, eu aprendi, agora eu tenho condução e eu vou atravessar essa ponte aqui, essa ponte cheia de medos, de jacarés ali embaixo, mas vou para o outro lado, né? Foram e, por nada, que estão colhendo esses resultados maravilhosos que vocês falaram. Mas e a galera que está assistindo a gente em casa, para a gente ir para o nosso final? A galera que está lá presa mentalmente, com medo de tomar uma decisão, não sabe para onde vai, se corre para cima, para baixo, para direita, para esquerda, o que que faz? Qual que é a mensagem de vocês para esse pessoal que estava lá atrás onde vocês estavam? Jana, vamos lá?
Vamos. Bom, ai, para todas as minhas amigas, para todo mundo, eu já falei, faz a mentoria da Jussi. Não, não é só porque eu estou aqui, mas é verdade. Às vezes a gente fica presa no nosso mundinho e não percebe que... tem muitas outras possibilidades e maneiras das coisas darem certo. Então, se tu não consegue sozinha, procure ajuda. Uhum. E também na internet hoje, né? Tem tanta coisa, tem tanto conteúdo gratuito da Jussi ou de outras pessoas, enfim, para ajudar. E se precisar de ajuda, procure ajuda. Eu acho que a gente não pode ficar parado, se acomodar, porque tem coisa muito melhor.
Muito bom. Boa, Léa. E a tua mensagem final para a galera que está em casa?
Deixa eu pensar. Eu acho que assim, ó, a partir do momento que você assume que você é responsável pelas suas escolhas, analise e vê se você está escolhendo certo. Seus resultados são das suas escolhas. Não existe vítima. Então, se você sente que você está numa situação, essa situação te trouxe um incômodo, você escolhe, fica no incômodo ou sai do incômodo. Então, é aquela percepção de, poxa, eu preciso fazer algo para mudar o mundo, não vai mudar por você, se você não fizer o movimento. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Ancore e, basicamente, banque as tuas decisões. E, dentro disso, verifique se essa tua decisão está levando para um caminho que você quer, uhum. ou se para o caminho que você não quer. Se não é o caminho que você quer, procure ajuda, procure trabalhar isso, tirar esse incômodo, porque todo mundo tem direito a ter uma vida feliz, uma vida leve, uma vida próspera.
Uhum. É isso aí.
E olha, todo mundo consegue.
Com certeza.
E aí, dona Jussi, qual que é o teu recado final para as pessoas? A gente ainda não vai dar boa noite. Mas deixa a tua mensagem final.
O meu recado final é que você feche seus olhos um pouquinho e você se visualize daqui a 5 anos sendo a pessoa que você é hoje. Se você continuar sendo essa mesma pessoa, como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Será que você vai estar feliz? Se você estiver fazendo as mesmas escolhas, aceitando as mesmas coisas para a tua vida, as crenças, os medos, será que você vai estar feliz? É isso que a gente precisa olhar para conseguir aterrorizar um pouquinho o nosso cérebro, para ele sair daquele estado que ele está, onde ele cria uma série de obstáculos para você não ir viver a vida que você quer viver. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nós temos uma estimativa média de 85, 90 anos, se tivermos sorte. O que, que é 90 anos para 13,8 bilhões? Nada. Gente, a vida é uma passagem muito rápida para a gente ficar vivendo mais ou menos na mediocridade. Acordem para o valor que vocês têm. Acordem para isso e escolham a vida que vocês querem viver. E sigam as direções certas para chegar o mais rápido possível. A gente não tem tempo para perder.
Uau! Depois de 3 mensagens assim, eu só vou te dizer uma coisa.
Olha aqui.
Depois de 3 mensagens completas como essas, eu só quero te dizer que uma decisão pode mudar tudo. Então, de repente, é um passinho, é uma coisinha, é uma decisão. Está faltando, talvez até pequena, que você precisa tomar aí na sua vida para conseguir isso aí que elas falaram aqui. E para isso, inclusive, eu quero te deixar uma oportunidade de decisão. Porque nós estamos com as pré-inscrições, valor de pré-inscrição 2025, para a nossa imersão. A imersão que as meninas participaram, que mudou a vida delas, que trouxe o impacto divisor de águas para a vida delas. Essa imersão chama Lideramente. Ela acontece num sábado, o dia inteiro, das 8 às 8, às 9, né?
Às 8 à meia-noite.
Das 8 às 9, um sábado o dia inteiro, no Timbó Parque Hotel, em Timbó. Ela tem data, dia 7 de fevereiro. As meninas vão estar conosco, né? 7 de fevereiro. E assim, ó, é a tua oportunidade. Se você se inscrever agora, você ganha um valor bem especial, bem diferente do ano que vem. Então, já está ganhando. Já começa na frente, já está ganhando. E é a tua oportunidade de começar 2026 diferente. De fazer uma virada, de fazer um ano incrível aí, com muita inteligência emocional na veia. Esqueci alguma coisa?
Não, não. Eu adoro minha sócia junto comigo, porque eu já nem ia falar disso.
Tu fala e ela vende, né?
Entendi.
Eu adoro. E eu tô ficando muito confiada.
Ai, que
ela toma a frente, tô ficando muito confiada.
Gente, então é isso aí. Enviem, por favor, esse vídeo. A gente tem a nossa comunidade. A Jus tem a comunidade dela VIP de graça. Toda hora tem conteúdo lá.
A gente bota o link aqui nos comentários, né?
Obrigada, todo mundo está em casa. Meninas, obrigada, Léa. Obrigada, Jana, por terem vindo aqui contar a história de vocês, ajudar e inspirar pessoas a mudar de vida. E é isso aí.
Gente, até o próximo episódio. Até daqui a pouco lá na comunidade do Whats. Compartilhe isso aqui para outras pessoas, tá? Vamos proliferar o bem. As meninas vieram aqui realmente para inspirar vocês. Está todo mundo aqui fazendo um trabalho voluntário, né, para conseguir contribuir. E eu entendo que o nosso papel no mundo é aprender para evoluir e ajudar pessoas. Esse é o nosso papel. Então, alguém me inspirou, eu inspiro elas inspiram outras pessoas, e outras pessoas inspiram outras, e a gente vai fazendo do nosso mundo um mundo melhor, tá? Então, ó, tchau para vocês e a gente se vê.